الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ديز إمام الشوكاني رحمه الله، باب صلاة العيدين. إمام الشوكاني رحمه الله منسيون كي ونوفو تيما كي أو رسام دوش دوش عيدي نو إسلام أزيشتي دوش ديش دي فيستيفيداد كي وعيد الفطر وعيد الأضحى. إيش سون وش دوش ونك وش ديش أنكي وش مسلمان وش فشتاجو وفشتاجو تين فرطة ميون كو أوراسان نو يكومو وفشتجار دا يعني دوتر ريليجيون أو يعني دوتر سوسيداتش كي فشتجار برايلي برايليج اي فازير أكيلو كي الله سبحانه وتعالى بريبيو ببير música e coisas dessa natureza. A festividade no Islã começa com a oração e termina com a pessoa abster-se daquilo que é ilícito. Neste capítulo, Imam Shoukani Rahimahullah pretende mencionar algumas regras que têm a ver com a oração dos dois Eid. E Eid, na língua árabe, é tudo aquilo que volta, vai e volta. Yani quer dizer que essas datas de festividade voltam todos os anos. Daí que foram chamadas de Eid. Pois repete-se isso ano após ano. Ano após ano. Yani até o dia que Allah subhanahu wa ta'ala der o fim ao mundo. Portanto, o Eid tem a ver com o retorno de algo. Yani algo que vai, volta, vai, volta. E as duas orações de Eid são consideradas como yani, wajibat al-kifaya. Yani, quer dizer que se um grupo de pessoas fazer essa ação, então o pecado cai para as restantes pessoas. Quer dizer que é uma oração yani, considerada como sunna muakkada e também é considerada como wajib al-kifaya. Para as pessoas singulares, essa oração é bastante recomendável a pessoa yani, rezar, que é o Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Daí que é uma sunna muakkada, bastante recomendável. Quanto ao conjunto dos muçulmanos, ela é uma oração considerada como wajibul kifaya, é obrigatória a um grupo de pessoas de fazer essa oração. Quer dizer que se numa comunidade ninguém fazer a oração de Eid, todos incorrem o pecado. E se um grupo de pessoas fazer a oração de Eid, então as outras pessoas ficam isentas do pecado, por mais que não tenham feito a oração de Eid. Portanto, a oração de Eid é o que deve existir numa comunidade, ou no grupo, yani, no seio dos muçulmanos. Embora não é uma oração obrigatória a cada pessoa, mas sim é obrigatória ao conjunto dos muçulmanos. Se uma parte da comunidade fizer essa oração, isso faz com que os restantes membros da comunidade fiquem yani, isentos do pecado de não fazerem a oração de Eid. Portanto, mais uma vez, a oração de Eid, quando a gente olha para um muçulmano yani, singular, é sunna muakkada. É bastante recomendável ele de fazer essa oração. Quer dizer que não é obrigatório, mas é bastante recomendável. Quando a gente olha para a comunidade muçulmana em geral, então é obrigatório a um grupo dessa comunidade muçulmana de fazer a oração de Eid. Portanto, temos duas vertentes. Quando a gente olha para o muçulmano de uma forma singular, a oração de Eid é bastante recomendável, yani sunna muakkada. Quando a gente olha os muçulmanos de uma forma geral, yani como um conjunto, então a oração de Eid é obrigatório a esse conjunto de muçulmanos, a um grupo desse conjunto de muçulmanos. Quer dizer que se alguns fizerem, então os outros ficam yani, excluídos do pecado de não fazerem essa ação. Quer dizer que é uma oração que deve existir entre os muçulmanos. Imam Shoukani Rahimahullah disse هي ركعتان يعني أوراسان دي عيد هي كونستيتويدا بور دوج ركعت يعني كوم أوراسان دي فاجر كوم أوراسان دي جمعة ماش إلا ديفرنتي نا فورما دي فازير أيسا أوراسان أ فورما كوم إلا فيتا يعني كيرزي سان دوج ركعت ماش أ فورما دي فيتوار سي دوج ركعت إي ديفرنتي دا أوراسان بور إكزامبل دي الظهر دا أوراسان دي جمعة أو دي فاجر كتير دوج ركعت داي كيل ديش في الأولى نو برومير ركعة سبع تكبيرات قبل القراءة يعني وك ديفرنسيا أو رسان دي عيد كو رسان يعني دي فاجر أو كوالكير أوتر أو رسان كتن دوي ركعات أكي أو رسان دي عيد نو برومير ركعات تن سات تكبيرات تكبير إتزر الله أكبر إيسا شمال دي تكبير أو رسان دي عيد تن سات تكبير يعني أورسان دي فجر إنسيا الله أكبر تيهم تكبير كي أو تكبير إحرام إن كنت كنا أورسان دي عيد تنساتي تكبير قبل القراءة أنت درست صام دو القرآن وفي الثانية يعني نسجون دور ركعة خمس كذلك تمبين تن سينكو تكبيرش أنتش درستسان دو سيكوندو ركات أنتش دي نسيارة درستسان دو سيكوندو ركات تانتو إسي أغو كي ديفاري أو رسان دي عيد كون أو رسان كون أوترز أو رسانش كتين يعني دوش ركات إي كومي كي إفايتش تا أو رسان A gente sabe que ela é diferente da oração de yani de Fajr, que tem dois rakat, e a oração de Juma. Também essa oração é feita da seguinte forma. Ela inicia com o Takbiratul Ihram. Qualquer oração deve existir Takbiratul Ihram, que é o Takbir que coloca a pessoa dentro da oração e impede a pessoa de fazer aquilo que يعني é proibido durante a oração. A pessoa inicia essa oração com o takbir, que é o takbiratul ihram. Em seguida, segue esse takbiratul ihram. Segue esse takbiratul ihram com sete takbirs extra. Quer dizer que ele vai fazer no total sete takbirs. O primeiro é o takbiratul ihram, que é o takbir que ele faz entrar na oração. Depois tem seis takbirs extras antes da recitação da Surat Al-Fatiha. Portanto, no primeiro raka, a oração de Eid tem sete takbirs. E eles são takbirs, são pronunciados um após o outro. Yani disse Allahu Akbar, que é o takbiratul ihram. Em seguida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que são seis. Fazendo no total sete com o takbir al-ihram. E a pessoa inicia a recitação de Surat al-Fatiha, como nas outras orações. Em seguida, é sunna, yani é recomendável ele recitar o Surah Sabbih Isma Rabbika al-A'la, que é o Surat al-A'la. E em seguida ele faz a oração como faz as restantes orações. Quer dizer que a diferença desta oração com as restantes orações está no início yani, da oração, yani, antes da leitura da recitação ou antes da yani, recitação do Surat al-Fatiha e o restantes versículos ou sura que pode-se ler depois. E no segundo raka, يعني كده زي كسيابسوا ترمينار سورة الأعلى اللي باي برو ركوع دبوج باي برا فولتا امبي دبوج باي برو سجود فاش دوي سجود دبوج ال ديش الله أكبر بارا ليفانتا برا فازيرو سيكوندو ركا سيكوندو ركا كوند انيسيا ال ديس بريميرو الله أكبر بارا يعني مدار دي بوزيسيون estava no ruku, ela estava no sujud, para levantar, para fazer, yani, para começar a recitar a Surat al-Fatiha, que é o Qiyam, que faz-se yani, na posição do Qiyam, em pé. Essa takbira é chamada de takbira de intiqal. Yani, cada movimento é precedido de takbir. Portanto, quando ele sai do primeiro raka para o segundo raka, tem o takbir, que é o takbir intiqal, que ele faz quando está yani, no sujud para levantar. Portanto, ele vai fazer, depois desse takbir, sete, ou melhor dizendo, cinco outros takbirs. Total vai ser sete. Total vai ser, ou melhor dizer, vai ser seis. Vai ser seis. Yani, no primeiro raka, ele fez sete. No segundo, ele fez seis, incluindo o takbir intiqal. Yani, ele diz Allahu Akbar para levantar e depois diz cinco vezes Allahu Akbar, fazendo no total seis. E depois ele vai iniciar a recitação de Surat al-Fatiha e é recomendável ele recitar Surat al-Ataka Hadith al-Ghashia, yani Surat al-Ghashia. E a leitura desses dois suras faz parte da sunna de Salat al-Eid, pois é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam lia frequentemente. Como disse Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ديش كي ومن سجر دي الله صلى الله عليه وسلم لي أنا ورسان دي دوش دوش عيد إنا ورسان دي جمعة سبح اسم ربك الأعلى كي سورة الأعلى يعني نبرمرو ركعة دي بوجد سورة الفتحة وهل أتاك حديث الغاشية كي سورة الغاشية depois de سورة الفاتحة no segundo ركعة. Portanto, essa era a sunna do profeta na oração de Eid, bem como na oração de Jum'a. E também existem outras narrações autênticas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava سورة القاف, yani قاف والقرآن المجيد, no primeiro ركعة, e no segundo ركعة recitava سورة القمر, اقتربت الساعة وانشق القمر. Portanto, se a pessoa recitar de vez em quando Surat al-A'la e Surat al-Ghashia, a pessoa estará cumprindo com a sunna. E se por vezes ele também recitar Surat al-Qaf, bem como Surat al-Qamar, também estará seguindo com a sunna. E se a pessoa não recitar isso, também não alcançará yani, pecado ou algo parecido, pois isso é considerado como sunna. Yani, a pessoa encontra recompensa se seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam nisso, e se a pessoa não fazer isso, não alcançará yani, recompensa, bem como não alcançará pecado. E a gente sabe que todo mundo precisa de recompensa, daí que devemos nos apegar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam até nas coisas que não é obrigatório, até nas coisas que não é obrigatório. Portanto, depois dele recitar o Surat al-Fatiha e o Surat que vem a seguir, ele pode ir para o ruku, depois faz a oração normalmente como se faz em qualquer outra oração. Portanto, completa dois rakat que são o Salat Eid. Portanto, no primeiro rakat ele tem sete takbirs, incluindo o takbir que é o takbir al-ihram. No segundo, tem seis takbirs, incluindo o takbir intiqal. O takbir intiqal, que é o takbir que ele faz para levantar do ruku para a posição de qiyam, para a posição em pé. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com Salat al-Eid. Dentro de esas reglas que tiene que ver con Salat al-Eid, es como el Imam Shawkani mencionó, ويخطب بعدها. Quiere decir que algo también que diferencia a oración de Eid de oración de Juma es que a oración de Juma, la khutba precede a oración. En cuanto que en oración de Eid, a oración precede a khutba. Quiere decir que faz a oración primero, depois es que faz a khutba. Esta é uma yani, forma de fazer a oração de Eid. Yani, a khutba é feita depois da oração. É feita depois da oração. E essa era a sunna dos Khulafa Rashidin. E bem como yani, daqueles que vieram depois. E não é permitido yani, contrariar essa sunna. Pois, essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como de dos Khulafa Rashidun e A'imat al-Huda. Houve yani, na história islâmica quem contrariou isso com yani, tinha pra, ele considerava ter motivos para tal, como o caso de Marwan, que era yani, amir yani, de Banu Umayya em Medina. Ele no tempo de yani, Abu Sa'id al-Khudri, no tempo dos Sahabas ainda, ele mudou a khutba, começou a fazer a khutba antes da oração. Certa vez, Abu Sa'id foi fazer a oração com Marwan e viu a ele a fazer khutba antes yani, da oração de Eid. E puxou a ele. Quando viu ele subir ao mimbar, puxou a ele e disse que isso é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Marwan explicou a Abu Sa'id yani, radiallahu anhu a razão dessa ação. Marwan yani, não era sahaba, era yani, daqueles que vieram depois dos sahabas. Ele não viu o profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele explicou de que ele começou a fazer khutba antes da oração, pois as pessoas não queriam ouvir a khutba, saíam logo depois da oração, quer dizer que ninguém ficava para ouvir a khutba. E isso é, sem dúvida, algo contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja qual for a escusa que ele teve para fazer essa ação. É algo que os sahabas ridwanullah alaihi ficaram em oposição, não concordaram com essa ação. Portanto, é algo contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o salat al-Eid deve ser yani, primeiro feito a oração e só depois é que deve-se fazer a khutba. E os sábios, no que diz respeito à khutba, divergiram. Será que é uma khutba ou duas khutba? De qualquer forma, yani, seja qual for a opinião que a pessoa seguir nisso, terá yani, salaf com ele, pois essas duas opiniões têm bases para tal, não são opiniões com base na Hawa. E também a pessoa deve ver yani, aquilo que é a situação do seu país. Se as pessoas estão habituadas a fazer yani, duas khutbah yani, de Eid, então a pessoa que faça duas khutbah para evitar yani, causar fitna. Yani, caso as pessoas estejam yani, habituadas a fazer uma khutba, então que façam uma khutba. O amor wasi, inshallah. E também, dentre yani, alguns assuntos que têm a ver com Salat al-Eid, é que é permitido às mulheres de fazerem-se presentes no local onde é feito a oração de Eid, mas com a condição de saírem cobertas devidamente e não perfumadas. E também devem fazer a oração atrás dos homens, um pouco distantes daquilo que é o local onde os homens fazem a oração. Quer dizer que não devem estar muito, muito próximas dos homens. Devem estar yani, distante um pouco dos homens, yani, do local onde os homens fazem a oração. Tanto é permitido às mulheres de se fazerem presente na oração de Eid, até mesmo as mulheres que têm yani, que estão no estado de yani, seu período mensal. podem se fazer presente para se beneficiarem do doar, mas devem se abster dos locais onde se faz a oração. Elas devem se fazer presente no local onde é feita a oração, onde a oração de Eid é feita, mas não devem estar nas fileiras ou juntas com as pessoas que fazem a oração. E também dentre as etiquetas que têm a ver com a oração de Eid, o Imam Shawkani rahimahullah disse: ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق ومخالفة الطريق. يعني ele diz que é recomendável, يعني no dia de Eid, a pessoa a se embelezar, bem como الخروج إلى خارج البلاد. É recomendável que a oração de Eid seja feita, يعني fora da cidade. Fora da cidade, caso a cidade ou o local onde as pessoas vivem seja yani, pequeno, e seja possível as pessoas saírem para as extremidades da cidade ou do local onde eles vivem e fazerem a oração yani, nesses locais. Como era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, fazia Eid yani, um pouco fora, ou como vem em outras narrações, yani, naquilo que é chamado de porta de Medina. Não é no centro de Medina, mas nas extremidades de Medina. O mukhalafa tariq, yani, quer dizer que a pessoa vai de um caminho e volta do outro. Portanto, essas três são algumas etiquetas que têm a ver com a oração de Eid. Primeiro, a pessoa deve se embelezar, que quer dizer a pessoa vestir o maior vestuário que a pessoa tem, seja novo, yani a pessoa ter uma nova roupa. Caso não, então o melhor vestuário que a pessoa tem. O melhor vestuário que a pessoa tem. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma roupa específica que ele colocava somente no, yani nos dias de Eid. E o profeta sallallahu alaihi wasallam é um exemplo a ser seguido. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Eid colocava uma roupa específica. Ele tinha sallallahu alaihi wasallam uma roupa que somente vestia no dia de Eid. Isso quer dizer que no dia de Eid a pessoa deve procurar a melhor roupa que a pessoa tem, ou caso a pessoa tenha condições, então não há mal em comprar roupa nova para essa ocasião. Bem como também faz parte do embelezamento a pessoa perfumar-se. A pessoa perfumar-se. E a regra no que diz respeito aos perfumes é que o perfume do homem tem cheiro e não tem cor, e o perfume da mulher tem cor e não tem cheiro, e não é permitido a mulher muçulmana de se perfumar yani, com um perfume que tem yani, cheiro e colocar-se fora da sua casa. A mulher pode se embelezar com algo que tenha cor e não tenha cheiro. E também no que diz respeito às etiquetas de Eid, da oração de Eid, é que a pessoa se dirige no local onde vai fazer a oração de Eid a pé. Se dirige a pé. E também esse local onde faz a oração de Eid é recomendável que seja fora da cidade, yani, fora do centro da cidade. Isso caso a cidade seja yani, pequena. Se for uma cidade grande, então as pessoas podem yani, ter um local específico onde podem efetuar a oração de Eid, caso haja essa possibilidade. Caso não haja essa possibilidade, então as pessoas podem fazer as orações nas mesquitas. E dentre as etiquetas da oração de Eid, como disse Imam Shakani, Mukhalafat al-Tariq, que é a pessoa ir de um caminho e voltar de outro caminho. Yani, se a pessoa vai para a oração de Eid de um caminho, é recomendável voltar de um outro caminho diferente. Isso é algo que faz parte das etiquetas da oração de Eid. وَالْأَكْلُ قَبْلَ خُرُوجِ فِي الْفِطْرِ دُونَ الْأَضْحَى. Yani, quer dizer que tem a ver com as etiquetas do Eid, da oração de Eid. A pessoa comer antes de ir fazer a oração. Isso para o caso da yani, a oração de Eid al-Fitr, que é depois do Ramadã. Neste Eid, yani Eid al-Fitr, o recomendável é que a pessoa, antes de ir para a oração, a pessoa coma algo para yani, tornar evidente de que a pessoa está sem jejum. Pois, durante yani, 30 ou 29 dias, a pessoa esteve jejuada, yani, estava a jejuar. Então, para anunciar que a pessoa quebrou o jejum e terminou com o jejum, no dia de Eid, a primeira coisa que a pessoa faz antes de fazer a oração é comer. Enquanto que na oração de Eid al-Adha, a pessoa deve sair sem comer e comer daquilo que ele abate. Yani, na oração de Eid al-Adha, é recomendável a pessoa sair sem comer para que a pessoa volte e coma do sacrifício do animal que ele vai abater. Essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Imam Shaukani, em seguida, rahimahullah, fala sobre o tempo da oração de Eid. Disse: "Wa waqtuha ba'da irtifa'i ash-shamsi qadru rumhi ila az-zawal." Quer dizer que o tempo da oração de Eid, seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, inicia com irtifa'i ash-shams qadru rumh. Isso yani, que quando o sol se levanta yani, depois de nascer, qadru rumh. Isso é equivalente a 15 minutos. Yani, 15 minutos depois do sol nascer, é permitido as pessoas fazerem a oração de Eid. E o seu tempo termina quando o sol vai para o zawal, vai para o yani, zenit, meio-dia. Quando o sol vai para o meio-dia, termina o tempo da oração de Eid, pois é o tempo de Salat al-Dhuhr. Em seguida, Imam Shaukani, rahimahullah, disse, dentre as regras que tem a ver com a oração dos dois Eid, yani, a oração dos dois Eid, ولا أذان فيها ولا إقامة. Quer dizer que a oração de Eid, seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, não tem adhan, muito menos iqama. Não tem adhan, muito menos iqama. Isso também é algo que diferencia a oração de Eid com a oração, por exemplo, de Juma. A oração de Juma tem adhan, tem iqama, tem sunan. A oração de Eid não é yani, não é sunna a pessoa rezar antes ou depois. Não existe sunna antes ou depois. Bem como não existe também adhan ou iqama. Não existe adhan ou iqama. Portanto, a oração, as pessoas sabem que a oração vai iniciar quando verem o imam levantar. Quando o imam levanta, as pessoas devem levantar para fazer a oração. E o que as pessoas dizem, por exemplo, a salat, levantem para fazer a oração ou coisas dessa natureza, são coisas que não é prescrito. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia. Portanto, a oração de Eid não tem iqama, não tem nenhuma palavra antes da oração. As pessoas dizem, yani, levantam-se ou está na hora de fazer a oração ou algo dessa natureza. Quando as pessoas vierem o imam a levantar ou a se organizar para fazer a oração, então devem se organizar e fazerem a oração. Portanto, essas são algumas regras básicas no que diz respeito às duas orações de Eid, yani Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre o Islam e a Sunnah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.